Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. O Espírito Inglês. Sem ele, a convicção da superioridade do duty político da Inglaterra não teria bastado. Quanto à sensação aristocrática da vida, de que também falei, essa no combate dos partidos, não teria resistido ao primeiro choque. O que entendo por espírito inglês neste caso é a norma tácita de conduta a que a Inglaterra toda parece obedecer. O centro de inspiração moral que governa todos os seus movimentos. Vi quase nada da Inglaterra, sinto dizê-lo, mas vi pedaços que me impedem quase de querer ver o resto, exceto Oxford, cujo lugar tem meu vago em galeria interior, à espera do seu pequeno quadro. Vi, por exemplo, cantuaria, e tenho no pensamento a calma, o silêncio, a grandeza daquela ímpone massa recolhida em si mesma. Vi na semana de Cois, Sotan e a ilha de Wight. Pequena sombra da Inglaterra no mar, sombra colorida, movente e alegre. Fui em carruagem, é poder haver um dia mais completo de romance. O de Stratford um Avon, atravessando Warwick a Kenmore. Passei dias à margem do Tamisa, entre Windsor e Henley, e creio que tive reminiscências do paraíso terrestre. É realmente a vinheta da mais perfeita que se podia imprimir à margem do capítulo 2. Desde o Gênesis, deste lugar de delícias saía um rio que regava o paraíso. Em toda parte a impressão que tive da Inglaterra foi a mesma. Ruínas cobertas de era, antigas gravuras expostas em pau mal, montes de trigo nos campos abceifados, castelos recortados no meio de parques florestais, velhas estalagens à beira da estrada, botes encostados ao arvoredo de Criveden, grandes transatlânticos nas docas de Southampton, sempre a mesma impressão, o cunho inglês estampado em tudo. A ascensão foi a mesma para mim da Inglaterra, vista de dentro, na segurança de seus recursos, e vista de fora, e na tacavel nos os altos cliffs brancos, a cujos pés o mar se abre como uma trincheira. Porém, na sua feição política somente que considero neste momento o espírito inglês, e ainda mais restrictamente o modo por que ele se manifesta nos movimentos reformistas, a influência que tem sobre espíritos inovadores, politicamente. O espírito inglês pode decompor-se em espírito de tradição, em espírito de realidade, em espírito de ganho, em espírito de força e generosidade, em espírito de progresso e melhoramento, em isdi e mideal. Supreanglo saxonia e supremacia xistã no mundo. A veneração imprime na Inglaterra aos precedentes uma autoridade quase sagrada e tira tudo o que tem caráter histórico ou função nacional, a feição individual em que se fixa à vista de outros povos. A Rai Vitória é mais do que Augusta, cuja imagem cada família venera no seu larário interior, é a realeza normanda, Plantagenet Tudor. Como a rainha, a Constituição. Esta não é mais do que uma procuração em causa própria, dada pela nação inglesa a Ada Commons, mesmo, um mandato de que nunca se viu o instrumento. Nenhum grande legista redigiu, nenhum homem de Estado a ideou. Formou-se espontaneamente, inconscientemente, como a língua inglesa, a arquitetura perpendicular, os contos da nursery. A tradição, como base do temperamento nacional, produz no inglês a faculdade de admirar a massa histórica de uma instituição, como o arquiteto admira as grandezas e o detalhe de uma catedral gótica. Para o inglês, se a liberdade é o grande atributo do homem, se ele a sente como desenvolvimento da personalidade, a ordem é a verdadeira arquitetura social. Ele compreende e penetra a grandeza do sistema que se perpetua mais do que a das revoluções, ao contrário do latino, que pode viver e ser feliz em um solo do plutique oscilante, sujeito a terremotos contínuos. Daí, para ele o amor da lei e a simpatia, interesse, carinho mesmo, pela autoridade encarregada de executar. Daí, também o prestígio do juiz, a popularidade das sentenças que aterrorizam o criminoso, ao contrário das facilidades que este encontra nos países onde decai o instinto de conservação. Se numa organização assim formada existe, ao lado dessa quase superstição do costume, o espírito de aperfeiçoamento de progresso, o que resulta é que as reformas, as modificações serão governadas por algumas regras elementares. Uma destas será conservar do existente tudo o que não seja obstáculo invencível ao melhoramento indispensável, ou outra que o melhoramento justifique, e para justificar não basta só compensar o sacrifício da tradição, ou mesmo do preconceito que o embarga. Outra regra é respeitar o inútil que tem o cunho de uma epocha, só demolir o prejudicial. Outra substituir, tanto quanto possível provisoriamente, deixando ao tempo a incumbência de experimentar o novo no material ou a nova forma, para consagrá-lo ou rejeitá-lo uma última, esta rara e extrema será reformar, no sentido originário da instituição, o mais antigo, procurando o traçado primitivo. Dessas regras resulta o dever de molir com o metro da moca com que outras epochas edificaram. Nenhum explosivo é legítimo, porque a ação não pode ser de antemão conhecida, é preciso demolir a nível e compasso, retirando pedra por pedra, como foram colocadas. O que orém, dirige ígito e espírito de realidade e espírito prático, positivo, e que se manifesta pela rejeição de tudo o que é teórico, a priori, tentativo, lógico, ou que prenda à perfeição, à finalidade, à uniformidade, à simetria. A esse espírito que corresponde, na ordem políclica, a ideia de crescimento, as instituições têm o seu habitat como as plantas, as suas latitudes e terreno próprios, condições especiais de aclimação, obstáculos e perigos de transplantação. Não basta que a reforma seja indicada pela experiência, baseada em uma forte verosimilhança, é preciso que tenha afinidade com as outras instituições. Esses espírito práticos e postíveis à viência do utilitarismo, do espírito de criar e acumular riqueza, característico da raça. O utilitarismo manifesta-se em que as reformas devem ter uma vantagem econômica, pelo menos indireta, e justificar-se por algarismos. Ao lado, porém, da corrente utilitaria, a corrente imaginativa ou de ideal, moral, nacional, religiosa. A varonidade impõe ao reformador não fazer vítimas emissarias, responsabilizando indivíduos ou instituições pelos erros comuns da sociedade, não lavar as mãos como Pilatos as injustiças da multidão, não preferir o fraco para sobre ele descarregar o golpe, em uma palavra, o fair play. O patriotismo manda não consentir que o espírito é tipatido sutuplante e responsabilidade era compaz. O que, entretanto, na Inglaterra alimenta, renova e purifica o patriotismo, é outra espécie de responsabilidade, a do homem para com Deus. Só quando o orgulho britânico e a consciência cristã estremecem juntos, isso nem uma mesma causa, é que o sentimento inglês desenvolve a sua energia máxima. A inspiração da vida pública na Inglaterra vem em grande parte da Bíblia. A política e a religião sentem terão sempre muito que fazer em comum, que uma e outra têm o mesmo objetivo prático, elevar a condição moral do homem. E o efeito desse último, talvez principal elemento do espírito inglês, em relação às reformas, fazer o argumento moral prevalecer sobre o argumento utilitário. Tomando-se o espírito inglês, como acabo de delinear, que é que ele inspirará na Inglaterra a republicanos de ideal que se subordinem, entretanto, como indivíduos, à consciência coletiva, ao instinto nacional, a uma página interessante em um compromisso livre típico de casuística intelectual inglesa, escrito por John Morley. Essa página é a melhor ilustração do que eu disse antes sobre o republicanismo que pode existir por baixo do sentimento monárquico até para dar-lhe vida e calor. Ele figura um inglês convencido de que a monarquia, mesmo meramente decorativa, tende a engendrar hábitos sociais degradantes. O dever desse republicano será deixar a monarquia de lado e abster-se de todos os atos, em público e em particular que possam, mesmo remotamente, alimentar o espírito de servilismo. Tal política não interfere, diz Mir Morley, com as vantagens que se diz ter a monarquia, e tem o efeito de tornar as suas supostas desvantagens tão pouco prejudiciais quanto possível. Desse espírito inglês eu disse que tive apenas um toque. Na questão da abolição, entretanto, não me desviei dele. A abolição era uma reforma que o espírito inglês anteporia a todas as outras por toda a ordem de sentimento. Se a abolição se fez entre nossa indemnização, a responsabilidade não cabe aos abolicionistas, mas ao partido da resistência. O meu projeto primitivo, em 1880, era abolição para 1890 com indenização. Há em qualquer tempo um ministro da cor chegasse às câmaras e dissesse: a escravidão não pode mais ser tolerada no Brasil. O nosso grau de civilização repelea. E eu venho e o dir de querer que liberdade imediata dos escravos existentes, votando os precisos recursos para a respectiva desapropriação. Não poderia haver abolicionista que quisesse prolongar a escravidão. Nenhum da nós assumiria a odiosa restabilidade. Esse homem, porém, não surgiu dentre os estadistas do império. Todos pensavam, ou que a abolição arruinaria a lavoura e o crédito do país, ou que o Brasil não era rico bastante para pagar a libertação moral do seu território. Podia haver abolicionistas contrários à indenização, de fato, os houve, mas podiam eles, acaso, votar tanunco contra uma lei de abolição imediata. A responsabilidade foi a esses partidos que se comprometeram perante a lavoura a resistir ao movimento e que teriam, do seu ponto de vista, feito melhor sacando sobre o futuro e desapropriando os escravos, quando o princípio da não indenização ainda não tinha triunfado no Projeto Dantas e na segunda lei de 28 de setembro. Essa intuição só teve o meu querido amigo José Caetano de Andrade Pinto no Conselho de um Varão, porém, valor. Com relação à lei de 13 de maio, devo dizer que em 1888 era tarde para se pleitear a equidade da desapropriação diante de um movimento triunfante, quando já a maior parte dos escravos tinham sido liberalmente alforreados pelos senhores e o resto da escravatura estava em fuga, depois, sobretudo, de estar por lei consagrado o princípio de que a vidão era uma propriedade anômala. Aqui o legislador marcava sem ônus para o Estado o prazo de duração que queria. Em relação à monarquia do Brasil e toque do espírito inglês, bastou para traçar-me uma linha de que eu não poderia afastar-me, mesmo querendo. Era um ponto de honra intelectual, um caso de consciência patriótico definitivamente resolvido em meu espírito, aos 23 anos. Suprimir a monarquia que tínhamos ficou claro para mim desde então, era uma política que eu não deveria nunca associar-me. Eu poderia tanto banir, deportar o imperador, como atirar ao mar uma criança ou deitar fogo à Santa Casa. Quebrar o laço ou vez providencial que ligava a história do Brasil à monarquia era-me moralmente tão impossível, como me seria no caso de cabalabar em Pernambuco por minhas próprias mãos ao estrangeiro, faltarem forças para uma intervenção dessas no destino do meu país. Seria atrair sobre mim um golpe de paralisia, ferir-me eu mesmo de morte moral. Minha coragem recuava diante da linha misteriosa do inconsciente nacional. O Brasil tinha tomado a forma monárquica, eu não a alteraria. O que vi dos Estados Unidos não fez senão calcar mais profundamente a impressão monárquica que eu levava da Inglaterra. Foi uma segunda chave, de segurança, que fechou em meu pensamento a porta que nunca mais se devia abrir. O espírito político americano, com certas modalidades que não quero amesquinhar, mas que me parecem secundárias, é uma variedade do espírito inglês, o qual merece antes ser chamado espírito anglo-saxônio, porque é um espírito comum de raça, de grande família humana, superior a formas e acidentes de instituições.